Senador Requião, eu trago nesse momento à tribuna desta casa e ao país como um todo uma preocupação e, ao mesmo tempo, uma decepção, bem como a convocação para que possamos fazer uma reflexão sobre o que está ocorrendo nesse país, na relação entre os poderes. Senhor Presidente, existiu na medida provisória 610, votada pela Câmara e pelo Senado, entre tantas outras e tantos outros projetos, a aprovação em relação às dívidas dos agricultores, pequenos produtores do Nordeste brasileiro, da região da Sudene. Naquela medida provisória, número 610, ao ser encaminhada ao Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff, entre outras coisas, mas particularmente em relação ao Nordeste, vetou toda a dívida, a renegociação da dívida em relação ao Nordeste. Eu digo isso, senhor presidente, porque em função desses vetos, segundo nos chegaram as informações, o governo se comprometeu, então, a tratar desse assunto em uma medida provisória específica para discutir o tema. Senador Wellington Dias, que representa o partido do governo nessa casa. Pois bem, senador Wellington Dias, foi emitida a medida provisória 623. Quando do sorteio, e isso é grave, gravíssimo para o processo democrático desse país, quando coube à oposição, ao meu partido, a relatoria da medida provisória 623, o meu partido me indicou para representá-la. E fez pela condição de que várias e várias, inúmeras e inúmeras vezes, eu fiz o pronunciamento dessa mesma tribuna, cobrando a insensibilidade, o descompromisso, a irresponsabilidade do governo para com a região Nordeste e também, no caso específico, com os pequenos produtores rurais daquela região. Recebi a relatoria com a esperança de que nós teríamos o exercício do processo democrático, onde faríamos audiências públicas, nos estados, para ouvir os representantes dos devedores, os representantes do governo, ouvir a sociedade de um modo geral. Pois bem, fruto dessas audiências, do clamor, dos fatos verdadeiros que me foram relatados, das reivindicações justas, por exemplo, trazida pela Assembleia Legislativa da Paraíba, que fez várias sessões itinerantes pelo interior do estado para ouvir o pequeno produtor, o agricultor paraibano que estava perdendo as suas terras porque o Banco do Nordeste estava movendo ações para cobrar os seus débitos. Quem assiste a TV Senado ou escuta a Rádio Senado sabe quantas e quantas vezes eu pronunciei que da forma que ia, o Banco do Nordeste seria o maior latifundiário daquela região. Pois bem, senhor presidente, fruto dessas audiências públicas, nós apresentamos 21 dias antes o nosso relatório na comissão mista. Senador Pedro Simon, 21 dias antes do prazo limite da comissão. Naquela oportunidade, o governo começou a trabalhar de forma diferente. Ora, minha gente, tinha uma medida provisória específica para esse tema. O governo pegou e transcreveu o senador Aloysio Nunes. A medida provisória 623 na 618, que tratava da Valec. Que, na verdade, não cabia aquela medida provisória. Caberia, sim, um pedido de CPI para a Valec. Mas o governo tratou da dívida do pequeno agricultor nordestino na medida provisória da Valec 618. Todos que conhecem a casa, o funcionamento do Congresso, estranharam. Mas imaginemos que foi porque não queria que a oposição tivesse a oportunidade de exercer o seu papel, o senador Pedro Simon. O líder do governo, naquela comissão, e eu tive o cuidado, quando apresentei o relatório da medida provisória 623, de contemplar todos os itens que tinham sido aprovados na 618. Por dois motivos. Primeiro, porque a 618 tinha sido aprovada pelo Congresso, mas ainda não tinha sido sancionado pela Presidência da República. E já naquela oportunidade, o líder José Pimentel pediu para que nós adiássemos a votação do meu relatório, porque havia um pedido da Presidência que iria sancionar na segunda-feira e, consequentemente, parte daquela medida provisória poderia ser excluída da 623 se fosse atendido na 618. De boa fé, acreditando na palavra de um líder do governo que nós entendíamos que representava o governo, ou no mínimo que estava assumindo compromissos sérios e honestos para o debate da discussão e a discussão, pois bem, adiamos. Chegou a segunda-feira e não houve o sancionamento da medida provisória. Na terça-feira, no dia da reunião, eles queriam tirar de pauta a medida provisória 623. A maioria do plenário da comissão não aceitou. Foi feito, então, um acordo para suspender a reunião da comissão para que na última terça-feira, então, fosse votado, já que estava se aproximando do prazo da votação. Pois bem, senador Wellington Dias, na última terça-feira, após ter sido sancionado a medida provisória a semana passada, eu fiz um errato, um relatório, onde excluí aquilo que estava na 618 e que não havia pedidos ou propostas de mudança. Até porque não me cabia dizer que estava sendo feita a mudança. Cabia a mim, como relator, propor a mudança. E a comissão, sim, através da maioria, decidir se existiria mudança e quais mudanças essas iriam acontecer. Na votação da terça-feira, o líder do governo, José Pimentel, pediu e alertou, no qual eu não concordo, mas para acordo, de que dois parágrafos estavam fora dos propósitos da medida provisória. De todos que estavam lá relatados, todos, ele alertou que dois estariam fora e que ele não poderia votar. Nós poderíamos até ter derrotado a proposta do líder do governo no Senado, José Pimentel, mas nós preferimos, pela prioridade que tinha a renegociação dessa dívida para o agricultor nordestino, nós preferimos retirar do relatório num acordo por unanimidade. E assim o fizemos. Retiramos os dois únicos itens que o líder do governo dizia que não estava dentro dos propósitos da medida provisória. Presidente Requião, propósito esses, presidente Requião, que mudaram a regra com o jogo acontecendo. Essa medida provisória 623, ela é de julho. Julho. A Câmara resolveu não aceitar mais os contrabandos que praticou tanto em termos de temas que não tinha a ver com as medidas provisórias, que resolveu, mais uma vez, o governo usando da sua força e da conivência de quem apoia o governo, estabeleceu que não podia ter mais matérias que não fosse objeto da origem da medida provisória até a medida provisória 620. Para que a que eu era relator, não pudesse atender. Esquecem eles que em todo momento, em todo instante, em todas as reuniões da comissão, eu pedia a compreensão dos parlamentares que apresentaram mais de 200 emendas de que eu não acataria nenhuma que não tivesse a ver com o propósito da medida provisória. Pois não, senador Aloysio Nunes, concedo com muita honra.
Meu caro senador Cícero Lucena, apenas para corroborar o relato absolutamente fiel que Vossa Excelência está fazendo dos acontecimentos de ontem. Eu, quando cheguei, sou membro da comissão mista que estava examinando a medida provisória 624, no qual Vossa Excelência é o relator, aliás, fez um excelente trabalho na relatoria. Cheguei ao plenário da comissão, Vossa Excelência ainda não havia chegado, porque estava ainda ultimando a errata que se referiu. Imediatamente me dirigi ao senador Pimentel, que é o líder do governo. Eu, como líder de um partido de oposição e membro da comissão, perguntei a ele como iríamos proceder. E ele exatamente confirmou para mim, numa conversa ali no plenário da comissão, exatamente isso que Vossa Excelência está relatando como tendo sido acordado. Vamos examinar aquilo que já foi objeto de um projeto de lei de conversão sancionado pela Presidenta da República, excluir essas matérias do projeto de lei de conversão relatado pelo senador Lucena, e aquilo que não tiver sido contemplado será objeto de deliberação da nossa comissão. Ele não assumiu o compromisso de aprovar ou de rejeitar, mas destacamos alguns pontos, eu e ele ali, ele mesmo tomou a iniciativa de apontar no texto quais eram os dispositivos que mereceriam o exame da nossa comissão. Era para isso que nós estávamos lá, conforme o próprio líder do governo me relatou e me assegurou no início dos trabalhos. Por isso, daí, meu caro senador Lucena, a minha perplexidade quando começou uma manobra por parte do governo para retirar de pauta, para negar o quórum, para pedir verificação, ou seja, para inviabilizar uma votação para a qual nós estávamos sendo chamados e para um tema que era objeto de um acordo, de um entendimento. Eu realmente fiquei perplexo. Não é o comportamento habitual do senador líder do governo, mas provavelmente havia uma orientação mais forte do governo e eu gostaria que Vossa Excelência dissesse aqui ao plenário do Senado aquilo que me disse ainda há pouco, porque eu vejo no episódio algo muito grave, que é uma discriminação odiosa da oposição, contra a oposição. Uma discriminação no trabalho legislativo, na nossa oportunidade de legislarmos, nós que somos eleitos pelo povo para legislar, e que pelo fato de sermos membros de partido que exerce o seu dever de fazer oposição, estão sendo discriminados pelo governo. E por isso é que eu peço a Vossa Excelência que relate aqui ao Senado o diálogo que Vossa Excelência teve com o líder do governo, do líder do PMDB na Câmara, o deputado Eduardo Cunha, que é um homem veraz, que fala as coisas com clareza, que não mede e não tem meias palavras quando exprime o seu pensamento.
Agradeço a Vossa Excelência e eu chegaria a esse pedido que Vossa Excelência fez. E pediria também ao líder Hollenberg, do PSB, que prestasse atenção o que é que está acontecendo com a oposição a este governo, já que Vossa Excelência se incorpora agora nessa luta de buscarmos fazer o bem a esse país. Eu gostaria, presidente, de dizer que, como disse o senador Aloysio Nunes, após a leitura da errata, o líder do governo, o senador Pimentel, que estava lá ao lado de um deputado, me esqueço o nome, é Júnior, não me recordo, representando e não era membro da comissão, foi questionado o ofício que ele fez, o requerimento de pedido de retirada de pauta do relatório, faltando 2 dias para encerrar o prazo da comissão provisória, onde ele dizia que pedia a retirada. Ele não era membro, mas chegou um ofício do líder do PMDB na Câmara, Eduardo Cunha, substituindo um deputado do PMDB do Nordeste. Esse deputado é do Tocantins. Eu questionei que não poderia fazer essa substituição porque a reunião da comissão não era uma nova. Ela tinha sido suspensa, estava em andamento, mas trouxeram um regulamento que diz que pode trocar a qualquer hora, qualquer dia e qualquer momento. E de imediato o líder Pimentel disse que sobrescreveria o requerimento de retirada de pauta para que essa discussão fosse superada. Esse requerimento de retirada de pauta perdeu por 14-2. E o relatório foi aprovado por 16-2. Encaminhamos esse relatório para a Câmara. Chegando na Câmara, fomos informados que o presidente da Câmara iria devolver porque tinha assuntos que não eram compatíveis com a medida provisória. Procurei o presidente porque antes de manhã eu encaminhei um ofício ao presidente da comissão que o mesmo transmitiu ao presidente do Senado, que havia uma errata a ser feita, porque o artigo 4º, que nós tínhamos feito o acordo que o senador Aloysio Nunes fez referência e retiramos do relatório, tinha seguido sem ser devidamente retirado. O presidente da casa, então, disse que tinha matérias que tinha nacionalizado o tema, que tinha tratado da indústria de insumos químicos nacional. Eu procurei, na intenção de tentar resolver esse problema, eu procurei a assessoria técnica da Câmara para mostrar que havia um equívoco. Porque foi citado essa lei, mas é um exemplo do que não poderia ter acontecido nesse país. A lei foi citada porque nela, da indústria química, tinha o tema que tinha a ver com o Nordeste e tinha que haver com essa medida provisória. Quando você lê todo o meu relatório, a conversão, não tinha nada que tratasse de indústria química e muito menos que nacionalizasse. Eles fizeram outros questionamentos para que o presidente Henrique Eduardo devolvesse para cá. Eu respondo a todos eles. Porque ele fala, por exemplo, da questão de que o direito assegurado no caput desse artigo aplica-se exclusivamente aos casos em que os recursos contratados tenham sido corretamente utilizados. Ou seja, sabe qual é esse item? Senador Wellington Dias. Eu estou propondo aqui no artigo 6º que é assegurado ao produtor o direito de continuar classificado na categoria em que se encontrava antes de contratar uma operação de crédito rural que, pela renda esperada, embora o tenha projetado a uma classificação superior à em que se encontra, não se tenha confirmado a implantação do projeto financeiro. Nada mais justo, senador. Eu sou um pequeno agricultor do Nordeste, eu peço um empréstimo ao Banco do Nordeste que me projeta uma renda que me transforma num médio produtor, num médio agricultor, e esse projeto não se concretiza. O senhor acha que eu devo continuar como médio ou devo retornar à minha condição inicial de pequeno agricultor? Claro que de pequeno agricultor. Aí diz, não, mas o senhor está fazendo isso para todos os créditos agrícolas do Brasil. Eu disse, só se for mal intenção de quem queira, porque a medida provisória é clara que a extensão dela é na área da Sudene. E é da área da Sudene que esse benefício terá que ser estabelecido. Da mesma forma, nós discutimos e aprovamos a questão de que trata, que eles disseram que era a Lei 2.194, que era da Indústria Química Nacional, que eu fiz referência, que não era, porque um dos itens que tem a ver com os problemas da Sudene.